Aconteceu.
E hoje quem está aqui para passar a semana em revista com a gente é Jorge Moraes. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel.
Bom dia.
E dá para resumir essa semana, Lincoln?
Nossa, foi uma semana complicada, né, Jorge?
Uma semana orçamentária.
Pois é. Foi uma semana na qual o Congresso conseguiu analisar todos os vetos que trancavam a pauta, votar o PPA, votar a LDO e o orçamento.
Nossa.
Não é pouca coisa.
É.
Como disse.
Lembrando que a gente já teve reiteradas vezes aí o ano sem votar o
Exatamente.
Orçamento, né? Ficando para depois.
Foi o que disse o líder do governo na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho. Ele até comemorou, dizendo que em anos mais tranquilos do que esse ano, o Congresso não conseguiu esse feito. Terminou o ano sem orçamento. Mas foi um esforço do governo. Várias vitórias do governo, a gente pode até passar essa semana agora, passar a saga dessa semana, não é a saga do Star Wars, mas foi uma saga. Na terça, o plenário do Congresso manteve todos os vetos da presidente Dilma, as 5 projetos ou medidas provisórias, inclusive vetos polêmicos que criavam novas despesas no período de ajuste fiscal, foi uma vitória realmente do governo.
Foi um despertar da força
foi.
Do governo.
Um dos vetos mantidos, o mais polêmico deles, foi o da desaposentação, que foi um mecanismo incluído pelos deputados na medida provisória que criou uma alternativa ao fator previdenciário, que permitiu o recálculo da aposentadoria se a pessoa continuasse a trabalhar depois de se aposentar. Então, foi uma vitória para o governo manter esse veto, que poderia, né, gerar mais despesas aí para a Previdência. Outros vetos mantidos também fazem parte de medidas do ajuste fiscal, que são as novas regras para o seguro-desemprego. Um deles tinha regras diferenciadas em relação ao trabalhador rural e urbano. E, segundo o governo, poderia ser uma quebra de isonomia, então foi mantido o veto aqui pelo Congresso. O seguro-defeso também, que é um seguro-desemprego do pescador, que ele recebe na época do defeso da pesca, foi mantido o veto a regras que permitiam o recebimento desse benefício também por familiares que apoiam o pescador artesanal. Também mais um veto aí de despesa nova que foi mantido. E eu destaquei aqui mais algum, para não falar de todos, que foi o veto ao projeto de lei sobre o direito de resposta. Um artigo que permitia que o ofendido fizesse a retificação pessoalmente na TV ou no rádio. E como não havia regras específicas para isso, o governo avaliou que poderia desvirtuar o exercício do direito de resposta e vetou, o Congresso manteve. Com a pauta livre, o Congresso pôde votar na quarta-feira o PPA, o Plano Plurianual. São as ações para os próximos 4 anos, de 2016 a 2019. A principal novidade desse plano, que vale destacar, é o alinhamento com as metas do Plano Nacional de Educação. Aprovado no ano passado, o PNE trouxe as metas para o ensino brasileiro nos próximos 10 anos. E no PPA foram quantificadas e até elevadas algumas dessas metas do PNE. Um exemplo é a titulação de professores de ensino superior. O relatório do PPA determina como meta para os próximos 4 anos que seja fixado em 73% o percentual de mestres e doutores no corpo docente das universidades brasileiras. E o PNE não trazia nenhum percentual específico, isso foi um avanço do PPA. O relator do PPA, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, ampliou ainda a meta de construção de escolas da educação básica de 3 mil, que era o valor que constava no projeto original do PPA, para 4 mil escolas até 2019. O relator também criou algumas metas para o setor, como elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% até 2019. Hoje, essa taxa é de 91,5%.
Uhum. Lembrando que o PPA é para 4 anos, né? Vai até 2019.
Alguns acontecimentos recentes também estão previstos no PPA, como a tragédia de Mariana e a prioridade para o combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue, a chikungunya e a zika.
Uhum. Votado PPA, pode ser votado a LDO.
Isso.
Que é um planejamento de curto prazo, um ano.
Do próximo ano, exatamente. E o Congresso votou no mesmo dia, votou na sessão de ontem, a LDO e a lei orçamentária para o ano que vem. O texto da LDO, que foi relatado pelo deputado Ricardo Teobaldo, do PTB de Pernambuco, estabeleceu uma meta de superávit primário para o governo federal de 24 bilhões para o ano que vem. Essa foi uma negociação entre os partidos e ficou acertada que a meta seria fixa, sem a possibilidade de abatimentos, né, como vinha acontecendo desde 2004, que ela era reajustada ao longo do ano.
Tinha tanta possibilidade de abatimento que podia até não ter.
Exatamente, podia, né, ter déficit. E essa foi uma das brigas aí que até envolveu o ministro da Fazenda. Ele queria, né, um superávit maior, mas o governo chegou aí a um meio termo. A gente detalha mais quando for falar da lei orçamentária. A meta original da LDO era 104 bilhões e meio de reais.
Caiu 75%.
Exatamente. Ao longo da tramitação, com a medida que caía a arrecadação federal, foi sendo reduzido esse número até chegar a esse valor aprovado ontem. A meta dos estados e do Distrito Federal e municípios ficou em 6 bilhões e meio, totalizando 30 bilhões e meio para o conjunto do setor público. Que mais?
Teve a PEC dos precatórios.
Não,
também.
Não, eu ainda não cheguei no orçamento.
Acabou o orçamento, já estou querendo mudar de
novo. O orçamento para o ano que vem foi aprovado, principalmente com cortes de despesa para cobrir o déficit e cumprir essa meta de superávit que a LDO determinou. Uhum. Todos os órgãos e de todos os poderes vão ser afetados pela redução de recursos. Só foi poupado aí o Ministério da Saúde, da Educação, que vão receber mais verbas, e o Bolsa Família também, né, que foi preservado.
E recebeu o mesmo tanto.
Pois é.
Não vai haver corte no programa Bolsa Família, de dinheiro.
A proposta que sai do Congresso reflete exatamente a crise fiscal, né? Tem uma projeção de queda da atividade econômica, crescimento da dívida pública.
O Bolsa Família foi preservado, inclusive, à custa de redução do superávit primário, né? Que o governo tinha mandado 0,7% do PIB inicialmente, que dava algo em torno de 40 bilhões. O relator queria cortar 10 bilhões.
Uhum.
Então foi reduzido o superávit em cima da hora, em cima do laço, né? Vésperazinha da votação mesmo ali, para 0,5, que dava a queda de 40 para 30 bilhões, e esse dinheiro foi alocado no Bolsa Família e custou o cargo do ministro da Fazenda, Joaquim Levina. Tudo indica, vários jornais, várias fontes já dão como certo, dariam que ele já teria acertado a demissão com a presidente Dilma Rousseff no último domingo e estaria só aguardando a definição do substituto, né? Parece que ganha força aí
o ministro Nelson Barbosa,
né? Que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda durante o...
Hoje planejamento.
E que foi secretário executivo, ou seja, foi ministro interino várias vezes quando o titular era Guido Mantega, né?
Não, o relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros, fez os cortes principalmente nos gastos com custeio, né, que financiam o dia a dia dos órgãos públicos. Só o judiciário vai ter 20% de corte no custeio. Segundo o Ricardo Barros afirmou, é um orçamento que prepara o Brasil para enfrentar a crise. A gente já falou das exceções, né? E esse ano... teve corte, apesar da educação ter sido poupada, teve cortes em alguns programas, como o Pronatec, né? O Pronatec saiu do Congresso com 1,6 bilhão e esse ano a previsão era 4 bilhões.
O maior corte, sem sombra de dúvida, foi no FIES, né? Que foi 5 bilhões em 2013, 12 bilhões em 2014, caiu para 2 bilhões em 2015 e deve ficar com o mesmo valor para 2016. Meio assustador, né?
O Bolsa Família, você já falou dos números, né, Lincoln? O deputado Ricardo Barros, além de fazer cortes, ele tentou conter um pouco da previsão de arrecadação para o próximo ano. Mas ele foi derrotado na votação na Comissão de Orçamento. Ele criticou alguns números que estão sendo propostos pelo Executivo. O Executivo está prevendo receitas, aí, por exemplo, da CPMF, que ainda não existe. Estão contando que o Congresso vai aprovar em março, para ela estar valendo em setembro, e eles terem aí 10 bilhões a mais. E ele ele até está reticente. E
Cá entre nós, né? É. Aprovar em março seria um milagre daqueles assim inacreditáveis. Até numa base coesa de 85% de...
Pois é, essa é a grande crítica. E também tem uma proposta que foi aprovada pelo Congresso, que é a da regularização de recursos no exterior. O governo também prevê uma arrecadação aí com isso, mas não, o argumento do relator é que não dá para prever a adesão a esse programa, né? Não dá para você estimar recursos dessa forma. Mas, de qualquer jeito, então, temos aí uma receita aí otimista para o próximo ano, né?
Agora, cá entre nós... cá entre nós... há um estímulo externo à adesão a esse programa de regularização de ativos, que é o fato de que alguns antigos paraísos fiscais, como é o caso da Suíça, estarem entregando geral, né? A gente estarem colaborando muito, e aí, digamos que quem tinha dinheiro nesses paraísos fiscais e estava tranquilo, já fica com a pulga atrás da orelha se o banquinho não vai mandar um ofício pro Brasil dizendo, ó, o seu nacional tem dinheiro aqui sim, né? Então tem, digamos que tem um estímulo externo aí para que as pessoas façam adesão a essa regularização de ativos.
Pois é, outra dificuldade que o governo pode enfrentar é a DRU. O relatório da DRU não foi apresentado esse ano. A DRU é aquele mecanismo que permite que o governo gaste aí 20%, mais livremente, né?
20%. E que na proposta desse ano foi aumentada para 30%.
Não foi apresentado o relatório, por isso que a gente não pode dizer. Existe a expectativa, a né, de que se aumente para 30%, mas não houve relatório. O governo está confiando também que isso seja aprovado no ano que vem, porque senão vai ficar mais rígido aí os gastos, né? Mas isso foi só no Congresso. Dá tempo de falar da Câmara ainda?
Dá tempo. Só lembrando rapidamente aqui, né, como é que é a composição do gasto público hoje. Você tem 87% do orçamento carimbado. Então o governo tem de margem de manobra mesmo só 13%. Se ele não tiver a DRU e acontecer tempestades, né, do ponto de vista econômico, ele fica sem mecanismo para manejar o orçamento, por exemplo, tirar de uma área para botar em outra que estiver precisando mais, fazer socorro. Vamos supor que tem uma crise sistêmica nos bancos. Eu preciso botar dinheiro nos bancos, injetar dinheiro nos bancos para não ter uma quebradeira. De onde que eu tiro esse dinheiro? Não tem.
O ministro Nelson Barbosa esteve aqui há 2 semanas atrás com o planejamento de como o governo gostaria de gastar. A principal ação aí é emprego, né?
É.
Ministério do Trabalho e Emprego.
Agora, lembrando que o Brasil hoje tem um colchão de 400 bilhões de dólares lá fora, né? As reservas internacionais estão cantadas em prosa e verso, e que não está usando para nada. Os governadores estão vindo a Brasília falando, ó, vamos pegar um pedaço desse dinheiro aí, vamos criar um colchãozinho menor interno que nos sirva para fazer garantia de empréstimos internacionais e liberar a gente, que eu falo, prefeituras de capitais e governos estaduais de pegar empréstimo internacional, porque hoje eles não podem, né? Hoje é uma imensa restrição a isso. É um namoro que está começando aí, que certamente vai virar notícia no começo do ano.
Por falar, então, em colchãozinho, que o Lincoln já me deu a deixa, o plenário da Câmara, viu uma expectativa que o plenário da Câmara não iria votar nada por conta, né, das sessões do Congresso e a indefinição do Supremo sobre o impeachment, mas acabou ocorrendo uma sessão na terça-feira. Foi aprovada uma das medidas provisórias do ajuste fiscal que aumenta a tributação das chamadas bebidas quentes, vinho e destilados, e dos produtos de informática, computadores, tablets, smartphones. Todas essas mudanças vão valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E, de acordo com o texto que foi aprovado, vinhos e aguardentes pagarão uma alíquota menor do imposto sobre IPI, do IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Em vez de 10% ou 20%, como a MP previa, vão ser 6% em 2016 e 5% de 2017 em diante. Rum e aguardente serão tributados com 17%. É mais um dinheirinho que vem aí. No caso dos tablets, foi extinta um incentivo que havia, né?
Mas quem compra tablet hoje em dia, né?
Aí eu tenho um tablet.
Não, você tem, que você comprou na moda. Comprou, né? Eu não vejo mais pessoas com um celular cada vez mais parecendo um tablet.
O phablet, exato.
O phoblet.
O plenário também aprovou na terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que muda o regime especial de pagamento dos precatórios para viabilizar a quitação por parte de estados e municípios. Né?
Liga de passagem aos 45 do segundo tempo, porque Exato. O Supremo deu até o final desse ano de
Exatamente.
Prazo para a gente regular isso aí.
Exatamente.
Né? Porque, só lembrando ao ouvinte rapidinho, teve uma emenda constitucional que previa o parcelamento dos precatórios, o Supremo considerou inconstitucional e falou, pode fazer de novo essa lei, porque do jeito que está aí não dá.
Pois é, os precatórios pendentes até 25 de março deste ano e aqueles a vencer até 31 de dezembro de 2020 vão ser pagos até 2020 dentro de um regime especial que permite o aporte de recursos limitados a 1/12 da receita corrente líquida. A sistemática antiga, como o Lincoln falou, foi suspensa aí pelo Supremo. Segundo a Receita Federal, embora a mudança desse modelo de tributação deva gerar receitas adicionais, que podem chegar em torno de 1 bilhão, isso aí é a mudança lá dos tributos, né? O processo de cobrança da tributação já está sendo aplicado no resto da economia. E as comissões, eu separei alguns projetos aí de comissões, termina. Só
rapidinho. Só o mais importante.
Só o mais importante, então vamos lá. Que é uma MP que autoriza, foi aprovada na comissão especial, então vai para o plenário no ano que vem. Aumenta o prazo até que vencia 30 de novembro deste ano, até 31 de julho do ano que vem, para os times de futebol parcelarem suas dívidas. E também autoriza o Banco do Brasil e a Caixa a adquirir participação em empresas, inclusive no ramo de tecnologia. Isso.
Perfeito. Bem, obrigado, Jorge
Moraes.
Muita coisa.
Falei que a semana tinha sido dura.
Uma semana comprida.
Principalmente quando o assunto é orçamentário, barra
tributos,
pesada. Né? Impressionante.
Difícil.
Muito obrigado, Jorge Moraes, por passar a semana em revista conosco aqui.